Pita, referência em procedimentos complexos, implantes dentários, enxertos ósseos e próteses. Alto padrão, conhecimento e excelência. Rua Bento Gonçalves, ao lado do Posto Ponteio.
Temática do dia.
Agora são 11 horas 7 minutos, 21 graus de temperatura em Lagoa Vermelha. Como nós anunciamos já hoje no início do nosso programa, um dos assuntos que nós iríamos tratar na nossa programação é voltado à cultura, à história de toda a nossa região. E é sobre isso que nós vamos falar agora. Beneficiado com recursos da Lei Aldir Blanc, o Piquete 35 de Lagoa Vermelha colocou em prática o projeto que foi apresentado durante a seleção de projetos culturais aqui no Rio Grande do Sul. O projeto, ele resgata a história dos tropeiros que passaram pela região nordeste do estado. E hoje nós vamos conhecer um pouco deste projeto. Existe um link, depois nós vamos publicar aqui o link do canal do YouTube, onde está lá essa linda reportagem feita. Eu assisti um pedaço no final de semana, tem mais de uma hora de conteúdo, mas traz um resgate que se fazia necessário ser feito para que não caia no esquecimento, para que as pessoas conheçam um pouco mais dessa história. Eu quero conversar e cumprimentar com eles que estão aqui no estúdio hoje. Inicialmente, eu cumprimento o patrão do Piquete 35, Will Cunha. É um prazer recebê-lo, Will. Bom dia.
Bom dia, Rudy. Bom dia, nosso amigo Dudu, aos ouvintes da Rádio Cacique. É um prazer estar aqui para nós comentar um pouco sobre esse empreendimento aí do Piquete 35.
E quero cumprimentar também o Eduardo Melo, que é integrante do Piquete 35 e que coordenou todo esse trabalho que começou longe daqui e que veio terminar aqui em Lagoa Vermelha, Dudu. Um prazer recebê-lo. Bom dia.
O prazer é nosso estar aqui na rádio, aqui no teu programa, para realmente dar conhecimento à população, aos ouvintes, né, desse trabalho que a gente fez. Então, um bom dia para todos, um bom dia para você, um bom dia para o patrão Il, né? E a todos os ouvintes da Cacique.
Il, como é que começou a inserção do Piquete 35 dentro do programa da Lei Aldir Blanc para buscar esses recursos? Como é que surgiu a ideia de vocês participarem?
Como uma entidade que a gente, associação cultural que nós somos, né, o Piquete, a gente, na verdade, a gente presta um serviço para a comunidade lagoense também e para a oitava região, que nós somos designados aí no translado da chama crioula. Quando é gerado, o MTG a nível estadual escolhe um local, uma cidade para o acendimento. Então, o Piquete 35 é o piquete encarregado de fazer esse translado até a distribuição local aqui. E as nossas fontes de renda aí, que a gente não tem, é a mensalidade que nós temos do grupo, e eram as jantas que a gente promovia, duas jantas por ano, que a gente conseguia angariar alguns fundos para custear essas despesas. Porque os municípios e as entidades, outras tradicionalistas, ajudam muito pouco com isso. Então a gente fica refém, às vezes, de valores para custear essas despesas.
Que acaba custeando do próprio bolso, muitas vezes, né, Il?
Ah, com certeza. A gente tira do bolso para poder fazer isso.
E aí a pandemia impediu da realização dos jantares do Piquete, né?
E também. Impediu. Então, e a gente faz isso para 16 municípios da região, né, Dudu?
Sim.
Então, a gente, quando saiu essa forma de ajudar as entidades, a gente foi de atrás e o Dudu encabeçou a ideia aí. E fez esse projeto aí.
Como é que foi a criação desse projeto e a execução dele, Dudu?
Rudimar, assim, ó. Então veio o conhecimento nosso, né? Dessa lei Aldir Blanc, que era exatamente o que disse o Will, porque é de cunho cultural e artístico. Quer dizer, os artistas pararam de fazer espetáculo, de fazer apresentação, de tocar baile, etc, etc. E acabou a renda desse pessoal. Então foi criada essa lei para dar ajudar um pouco, ao menos, as entidades, os artistas dentro dessa lei Aldir Blanc. E que Lagoa Vermelha também seria contemplado com alguma coisa, algum dinheiro para as entidades culturais e artísticas. Parece que a Arte Nativa, acho que fez um projeto também. Né? Então, eu procurei o Flávio e a Ida, na Casa da Cultura, para inteirar do projeto. Não, isso aqui, se fizer um projeto cultural e tal, para o trabalho, aí depois vai ter uma seleção dos trabalhos, etc, etc. E os podem participar. Aí eu vim para casa e falei com o Paulo Melo, que era o patrão na época. Digo, olha, tem esse negócio da lei, o Gil Blanc, tal, tal, tal. E amanhã é o último dia. Então vamos estudar o que vamos fazer. Não, pode, me autorizou a fazer.
A fazer.
Aí eu peguei de noite, assim, e bolei dois projetos. Um que fazia tempo que eu queria fazer, que é o que a gente fez, que das é o resgate das... Não, é resgate das antigas tropiadas.
Tropiadas.
Não é cavalgado,
tropiadas.
Tropiadas. Né? E outro seria a que também nós já fizemos uma vez, que é aquela volta em torno do Passinho Fundo, das nascentes do Rio Passinho Fundo. Quer dizer, nós saímos aqui da Corsã e fomos visitando todas as nascentes do lado direito do rio, né? Até Barretos, até na tua região lá.
Sim.
Né? Aí atravessamos o rio, passamos para o outro lado.
E voltar.
E voltamos pelo lado esquerdo. Assim, para nós nos conscientizar, plantamos árvores e principalmente conscientizar os proprietários onde tem as nascentes para cuidarem, para zelar, para cercar, etc. Né? Então foi aquela vez que fizemos junto com a Corsã, junto com o Aduir, posamos lá na tua comunidade lá.
Campinas.
Em Campinas, lá na capela, lá, um churrasco, uma festa, tudo. Foi muito bom. Então eu tinha, ó, temos esses dois projetos. Daí o Flávio diz, olha, eu acho que é mais interessante esse resgate da tropiada. Então vamos trabalhar com ele.
E deu certo.
E trabalhamos e eles foi apresentado o projeto. E assim, em 24 horas estava o projeto pronto, vamos executar. Aí a execução do projeto teve duas etapas, né? A primeira etapa, então, vamos dizer para o pessoal aí o que é o projeto, né?
Claro.
Então, para quem não assistiu ainda, está no YouTube, já pode ser assistido e tal. No YouTube?
No YouTube. Sim, no YouTube. Uhum. Cavalgada Piquedo 35 é o nome do link, Rumos das Tropas.
Não, que não é bem isso, mas...
Esse é o título que aparece lá no YouTube quando a gente acessa o link.
Isso aí. Então, assim, a história. Os fazendeiros aqui da região... Toda a nossa região, não é? É Lagoa, é Esmeralda, é Vacaria, Bom Jesus, etc, etc. Né? Mas mais concentrado na nossa região aqui, que, sem dúvida alguma, sempre foi, antes de chegar a soja aí, sempre foram os melhores campos do Rio Grande do Sul. Né? E na fronteira, são grandes extensões de terra, grandes fazendeiros, mas o campo, a comida para os bichos é inferior à nossa aqui. Então, o que que acontecia? Os fazendeiros daqui iam lá para a fronteira comprar gado magro e trazer para cá. Esse transporte, então, era feito de trem, né? Ali, São Borges, Itaqui, Alegrete, Uruguaiana, etc, etc, né? Santiago, iam lá, compravam o gado, aí... Alguém de confiança do fazendeiro junto, para vir junto com o gado dentro do trem, botava esse gado no trem, né, a 200, 300, até 500 cabeças de gado, e o trem vinha para a nossa direção aqui da serra. Aonde que chegava? Em dois lugares. Chegava em Passo Fundo, as dois eram Passo Fundo, no Pontão, que é... Não, no Pulador.
Pulador.
Que é antes um pouquinho de Passo Fundo, vamos dizer assim. E o outro destino era Coxilha, que é depois do Pulador, que era do distrito de Passo Fundo também, e hoje é município. Ali em Coxilha, esse gado era descarregado, esse peão que vinha cuidando do gado pro fazendeiro, ficava aguardando os outros, ou os outros já chegavam antes. Os peão que iam trazer o gado... Então ia um ou dois levando os cavalos a pé até Coxilha, né? Levando 10, 8, 10, 15 cavalos, dependendo da viagem, e iam a Coxilha. Lá se encontravam todo mundo, O gado, então, ia para... É bem explicadinho até no vídeo. O gado ia para beber água. Não podia beber muita água, porque tinha que viajar no outro dia. E descansava um ou dois dias. E aí se iniciava a viagem a pé, de coxilha, até as fazendas de, que era destino. Né? Então, chegava os tropeiros. Aí largavam a tropa na estrada e vinham vindo.
E vinham vindo.
Tá. Então, essa é a história,
essa da, é a história da coisa.
E dentro do projeto, então, nós fomos à Coxilha, encontramos muito receptivo, tivemos muita ajuda lá em Coxilha, mas muito receptivo, assim, seu Luzardo Sartori, Júnior, filho. Luzardo Sartori, filho, foi o senhor que nos ajudou, nos levou lá, e aí tivemos.
É aquele senhor que começa contando a história contigo, Dudu, lá na Estação Férrea.
É
aquele lá,
esse,
né?
Esse ali. Então, aí nós fomos com a Casa do Vídeo, o Cadu...
Que faz um trabalho perfeito.
Sim,
com certeza. Muito bom.
O Cadu e a Fabiola, né? E fomos lá em Coxilha, aí visitamos a estação, que infelizmente está depredada, está horrível. Um lugar que
deveria ser preservado,
com muito certeza. Preservado. E até conseguir verba, talvez estadual, federal, para resolver aquilo ali, né?
Claro, não dá para
deixar ponto turístico da cidade lá.
Verdade.
Mas está depredado. Mas aí fomos lá, filmamos tudo, o seu Luzardo explicou, contou como é que era, como é que fazia, tal. Inclusive nos esclareceu muito, né? Na parte como que funcionava lá, né? E aí a gente saiu de Coxilha e vemos entrevistando pessoas. Que tinham algum, porque os tropeiros mesmo, nós encontramos muito pouco, e só aqui em Lagoa. Aqui nós entrevistamos o Valdir Sutil, que foi um dos tropeiros, entrevistamos o Heitor Kramer, lá em São Joaquim, que ele fez tropeadas, trouxe gado para eles, para a fazenda deles, né? Tanto do pulador como de lá de Coxilha. Com o irmão, com o Lili, irmão dele, o Heitor e o Lili, que eram os mais velhos, eu acho, da família, e trouxeram o gado. E então, a gente veio entrevistando essas pessoas. Entrevistamos uma esposa de um tropeiro, que então ela, o marido era tropeiro. E depois de um tempo, quando ele ficou mais velho, ele começou a receber na propriedade dele as tropas que vinham para cá. E essas tropas, então, vinham, naquele tempo, atravessar rio... coisa, as estradas eram precárias também.
Sim.
E tudo estrada de chão. Vinham até Vila Vitória, depois atravessavam o Forquilha por dentro d'água, que é um passo que ainda existe hoje. Eu não sei o nome daquele passo. Mas tem, com certeza tem um nome. Atravessavam o Forquilha e por dentro d'água vinham até os Romã. Ali, os Romã era famosa, a casa de pasto dos Romã, que dava pouso para os tropeiros. Tinha um potreiro grande e tinha a Lagoa dos Romã, que hoje já está meia... Mudou um pouco o entorno da lagoa, infelizmente, mas o progresso.
Sim.
Né? Mudou o entorno. Então, fomos lá nos Romã. Ali não foi entrevistado ninguém, mas foi mostrada a casa antiga, que está lá ainda, sim, etc. E depois viemos na praça José Ferreira Bueno, que foi fundado Lagoa Vermelha. Tivemos na Biquinha, depois na Casa da Cultura, Prefeitura, na Igreja de São Paulo, e encerramos aí a cavalgada.
Sim.
Que é para ser uma cavalgada para mostrar para os espectadores e tal do vídeo que era o caminho que os tropeiros faziam. Claro que seria muito longo se nós viéssemos de Coxilha até Lagoa. Ninguém vai ficar 3 horas olhando um vídeo.
Claro.
Então, foi intercalado as entrevistas com o coisa. E ali naquela pedra, que tem uma placa ali para os tropeiros, foi o encerramento da cavalgada. Com o encerramento da cavalgada, a primeira etapa do projeto foi cumprida. E agora tem uma segunda parte que eu acho que é muito interessante, mas aí a população e as autoridades, etc., que vão dizer... Nós vamos pegar esse vídeo, né, e vamos levar na Casa da Cultura, vamos levar um pro Flávio lá, para anexar ao projeto.
Sim,
quer dizer,
o Flávio Arendi.
Ó, fizeram o que se comprometeram a fazer. E vamos levar, que eu acredito muito, na Secretaria de Educação. Então, levar lá para a secretária Aline, o pendrive. E o grande enfoque também que foi dado para o projeto, nós levar esse projeto para a população em geral, tomar conhecimento, e a gente aí vai fazer palestras. Quer dizer, vai esclarecer coisas do vídeo com manifestações nossas, do pessoal do Piqueto.
Aí vai ficar completo o projeto.
Então, aí completa. Essa etapa que eu acho assim, que vai ter mais valor,
claro,
porque a gente vai conseguir explicar, vai conseguir, né? Então, a ideia, aí já precisamos de respaldo, né?
Claro.
Vamos dizer, a Secretaria de Educação, ó, você vai fazer uma palestra no Colégio Ferreira Bueno.
Ainda mais agora que o tradicionalismo faz parte do currículo escolar no município.
Também,
então é uma forma a mais para ter esse conteúdo.
Exatamente.
O William está acompanhando a nossa programação, não tem o sobrenome do William aqui. Ele está dizendo que é o Passo das Mulas, onde atravessava os tropeiros.
Não? Não? Lá também.
É?
O Passo das Mulas é outro.
Uh-huh.
O Passo das Mulas é no Furquilha, mas já depois do Lajado, né?
Isso, o Passo das Mulas é lá embaixo, que tinha, claro, vários caminhos.
Passava, as tropas passavam no Passo das Mulas.
Uhum.
Aquela tropa que ia para a Estância, para Santa Catarina, para Campos Novos, passava no Passo das Mulas. Mas esse passo que eu estou falando, não, esse passo é quem vinha para a Lagoa Vermelha.
Para a Lagoa, aqui tem o Renato Pegoraro, ele é de Vila Vitória. Ele está dizendo o seguinte: tinha o Passo da Luzia, era pouso dos tropeiros, ainda lembra a passagem das tropas de Vila Vitória. Seu pai era ferrador de mulas, onde ele ajudava ferrar as mulas para os tropeiros. É mais um ouvinte contribuindo aqui com o material.
Só complementando ali, o Passo das Mulas também era um caminho, só que saía para o lado do Capão do Cedro, né?
Ah, tá.
Que é no Rio Iandava, que é no Furquilha, que nós, uhum, chamamos também, mas é no Rio Iandava. E o Furquilhinha aqui em cima, que é aqui na divisa, costeando a RS-126, que vai a Sananduva, tem um passo logo abaixo da ponte ali, que é onde era o antigo estrado e o cruzo, que inclusive tinha uma ponte lá uma vez, né?
Era o caminho das tropas.
É, uhum. Era o caminho das tropas.
Das tropas que vinham para a Lagoa Vermelha.
Uhum.
Então,
vai ser do Alecrim.
Vamos dizer assim, num determinado ponto ali, para frente, em Vila Vitória, eu acho, já começava esse gado que ia para lá do norte, vamos dizer.
Sim.
Do norte.
Uhum.
Né? Ia pelo Passo das Mulas.
Três Pinheiros.
É?
Três Pinheiros descia no Passo das Mulas, atravessava ali, entrava no Capão Alto, né?
É.
E ia embora. Não, mas nós estamos falando quem vinha para
a Lagoa.
Pra Daí Lagoa. É outro passo.
Uhum.
Mas tudo bem, até agradecemos
a
manifestação.
Vão contribuindo aqui os ouvintes.
Uhum.
E como patrão do Piqueto 35, como é que você vê a importância desse projeto, de fazer todo esse resgate, o trabalho que deu para fazer isso, e agora a possibilidade de levar isso para as escolas, para que os alunos conheçam, para que a comunidade conheça. Eu não lembro de alguma entidade ter feito um trabalho como esse. Qual é o significado desse trabalho para o Piqueto 35?
Fazer um pequeno resumo antes.
Claro.
O porquê que nós cavalgamos, eu, o Dudu e os outros companheiros que cavalgamos hoje. Justamente nós temos um pé lá no campo. Sempre ouvimos falar em casa de tropiadas e outras coisas mais delidas, e hoje a gente não tem mais essa oportunidade. Então, é isso o que o Piquete faz. Está com o pé lá atrás, na memória, e nós estamos tentando fazer isso com cavalgadas hoje. A intenção do Dudu, que foi ótima, válida, excelente, é trazer agora, como nós já fazíamos as cavalgadas para relembrar isso, nós fizemos a mais, o Dudu fez a mais, promovendo a história, resgate dessa história, como acontecia isso. Inclusive, quem assistir, que nós vamos fazer sexta-feira, dia 11, uma live às 19 horas. Então, quem quiser assistir, vai estar lá, vai ter... Fizemos uma pequena tropeadinha, né, Dudu, na região de Vila Vitória, do São Ricardo ali.
Uhum.
Puxamos uma tropinha de gado lá para o pessoal ver como é que era
feito. Como é que era feito?
Tem os ponteiros, tem os culateiros, tem os que vão cuidando. Então a gente tentou puxar tudo isso desse vídeo e contar a história do porquê que a gente continua na tradição ainda.
E essa live do dia 11 vai ser por que canal? Pelo canal da prefeitura? Ou do Piquete?
Junto no Facebook do Piquete e no Facebook da Prefeitura.
Da Prefeitura.
Isso, vai ser às 19 horas.
E depois disso as pessoas vão ter a oportunidade de assistir, então, se quiser assistir antes já pode. Mas assistir todo esse trabalho que vocês fizeram.
Com certeza. Já está disponível, né?
Já está disponível.
Mas daí agora a gente vai fazer, inclusive a gente está aqui já para convocar os teus ouvintes e a população em geral da Lagoa para que assista, porque como o Dudu falou ali, tem pessoas vivas ainda que fizeram tropeadas, né? Então essas pessoas estão dando depoimento lá de como acontecia, para onde ia, por que que se fazia isso. Então é bastante interessante. Não é só uma historinha. Ela é recheada de causos antigos mesmo.
Com certeza. E é aí, que, assim, e aí que está a nossa história, né, Dudu?
É assim, faltou um pequeno detalhe, que é o final da história. Né? Que aí surgiu os caminhões boiadeiros, que não existia, e o término das ferrovias.
Sim.
Ao menos no norte, aí, Mato Grosso, ainda tem muito trem. Aqui não tem mais. É. Aqui tem alguns trens de carga.
Passo Fundo tem. Passo Fundo tem, Vacaria.
Acabou aquela o trem e surgiu o caminhão. E ficou muito mais rápido, muito mais barato, judiando muito menos o
gado.
Com
certeza.
Então isso aí acabou. A tropeada mesmo acabou. Restou para nós que gostamos a cavalgada, que é outra coisa.
Que é outra coisa. Que quem sabe pode ser produto de mais um documentário futuro, que é a questão das cavalgadas. Temos aqui a participação, através do nosso WhatsApp da rádio, a Liliane de Lima, que é patroa do piquete do Grupo de Arte Nativa, Lagoa Vermelha. Parabéns ao Piquete 35 por esse importante resgate histórico. O vídeo ficou de uma qualidade excepcional. Que ele possa ser amplamente divulgado nas nossas escolas e na comunidade para que a nossa história seja conhecida e admirada por todos. Parabéns ao Piquete 35, é a Liliane de Lima, que é a patroa do Grupo de Arte Nativa Lagoa Vermelha, que está nos acompanhando e também interagindo. Obrigado, Liliane, pela audiência. E aí a gente vê, Dudu, você que idealizou o projeto, que coordenou para colocar em prática a gratificação que é. Qual é o teu sentimento, Dudu, no momento da concretização desse trabalho e de colocar ele à disposição da comunidade?
Edmar, eu te dizer assim, ó, bem sinceramente, se eu ir olhar aí, ó,
eu tô vendo que você tá arrepiado.
Arrepiou o laço, né? Então, essas manifestações que nós estamos vendo hoje, mas desde que a gente lançou no Facebook o vídeo, eu tenho ouvido, assim, muitas manifestações, né? Todas, graças a Deus, até agora ao menos, todas achando que foi uma boa ideia, que é um trabalho excelente, etc, etc, etc. Isso, para mim, isso é o que é o valor da minha vida. Esse tipo de atividade assim, é uma coisa que eu gosto de fazer, que não me custa. A mim não é custoso fazer isso. Quer dizer, eu fui para Cochilha, eu fui lá em São Joaquim, eu fui no Valdir Sutil e incomodei muito o Cadu até ela chegar num ponto, né?
Claro. Mas quanto tempo demorou para ficar pronto, Dudu?
Em verdade, assim, nós começamos a desenvolver em outubro e terminamos em janeiro.
Em janeiro.
Foi um tempo relativamente... Claro que nesse meio tempo o Cadu, muito trabalho, muitas outras coisas para fazer. Né? Mas então, assim, eu me sinto assim, gratificado mesmo. Né? E agradeço todos. Mas meus amigos, cara, porque o Piquete 35, assim, no lombo dos cavalos, percorrendo caminhos, cultivando tradições e fazendo amizade.
Esse
então
é o
nós temos 13 mil quilômetros a cavalo, temos amigos, graças a Deus, no Rio Grande do Sul, o sul do Brasil inteiro, né? E então, percorrendo caminhos, nesse caminhar estamos cultuando a tradição, claro, que nós obedecemos normas, tudo do movimento tradicionalista, e a amizade que a gente tem. E para muitos amigos meus, que são inclusive lá em Taquara, eu tenho os Oreia. Os Oreia, ele lida com mulas. Ele e o Davi Muscoff, de Marques de Souza, eles fazem tropeada de mula. E são integrados nesse movimento de tropeiros que tem em Bom Jesus. Né? E eu mandei o vídeo para ele, para os Oreia. E ele me retornou, sabe, dizendo: ah, fantástico, parabéns para você, para todos que participaram desse vídeo e tal. Então, não é, não quero nada, não estou fazendo nem para engrandecer, nada, não.
É porque
engrandecer
gosta.
É o Piquet 35.
Claro.
Esse sim. Piquet 35, que foi todo o apoio, todo o resguardo, né? foi do Piquet 35. Agradecer a minha família também, que quantas vezes que eu saí de casa, que eu corri atrás, deixei de atender eles para atender outras coisas. Então, eu agradeço, sim. Né? E é gratificante, eu não posso dizer mais que isso. Não. Me lembro, foi seguida que saiu o vídeo, a professora Ana Catarina. Ah, Dudu, que legal, meus parabéns. Tal, tal. E isso, a gente está fazendo isso. Isso, e com certeza vai ser útil, né? Que nós falamos nas escolas, mas também nós queremos levar para a Casa da Cultura, o dia que nos chamarem lá. Ó, nós vamos marcar para sábado de noite, uma sexta-feira, vamos fazer, passar o vídeo, fazer uma palestra.
Claro.
Nós estamos aguardando isso aí.
Muito bem, e com certeza vai ter esse retorno. Estamos começando o ano de 2022, alguma atividade programada para reunir público do Piquet 35, alguma janta aí definida? Estamos com saudade de uma janta, patrão.
É, já estamos em conversações aí, acredito que vamos fazer esse ano de novo, vamos tentar voltar, né? Já temos uma programação certa, que é a cavalgada de Biaçá, que nós vamos da fé,
que a gente vai depois, retomar. É depois da Romaria, né?
Depois da Romaria. A gente só está discutindo qual a data melhor. A gente sempre fazia uma no primeiro final de semana depois da Romaria. Mas nós vamos estar saindo do carnaval, né? Embora eu acho que não vá ter carnaval, o pessoal costuma viajar.
Claro.
Então eu acho que provavelmente a gente vai fazer no próximo, né? E temos já uma cavalgada também programada em abril, dia 20, 21, 22, que sai lá de Machadinho, que o Dudu e o Dirceu Rosa fomos numa reunião sexta-feira passada em São José do Ouro, que está sendo lançado um memorial ali para o nosso conterrâneo Porca Véia, uma estátua. Então a gente vai lá dar um apoio, porque além do Dirceu ser primo do saudoso Porca Véia, o Piquet 35 teve a oportunidade de fazer uma homenagem em vida para ele no ano 2014, né, Dudu? Então a gente vai dar esse apoio, vai participar junto para promover mais isso. E a janta tá, eu acho que já está na carta do município ali.
No calendário de eventos,
isso. Então eu acredito que nós vamos fazer, não sei se do tamanho que a gente fazia sempre, mas a gente vai procurar fazer.
Muito bem. Muito obrigado, Will, pela participação. Conte sempre conosco para divulgar o trabalho de vocês e parabéns pelo trabalho que fizeram.
Nós que agradecemos. Muito obrigado.
Dudu, parabéns pelo trabalho para ti e para toda a equipe. E pode contar conosco sempre aí. Vamos torcer para que esse trabalho se dissemine na nossa comunidade, principalmente nas escolas, que é o próximo objetivo, a próxima meta dele, né, Dudu?
Sim, com certeza. Obrigado à Rádio Cacique. Obrigado a você. Eu já ouvi hoje de manhã você falando, vamos, abertura do teu programa, né?
Isso.
Vai ter, falar de cultura, e realmente acho que é cultura mesmo.
Cultura e então, história, não
agradecer.
Tem como.
Agradecer, e o Piquet 35 está sempre às ordens, que a gente poder ajudar a todos, precisando de alguma ajuda que a gente possa ser útil, nós estamos ali. E a rádio nós agradecemos, que sempre que nós precisamos de uma divulgação, a gente vem aqui e é muito bem atendido
por muito vocês. Muito bem, e podem contar sempre. 11h35, nós vamos para o intervalo, eu volto na sequência, dando sequência ao nosso programa. Agradecemos a presença do Il Cunha, patrão do Piquete 35, do Eduardo Mello, que também é integrante do Piquete. Lembrando que após nós postarmos essa matéria com a entrevista no nosso site, nas redes sociais, lá também vai estar o link para que você possa assistir ao vídeo que foi produzido. Voltamos em seguida.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Mega liquidação na Container Baby Kids, a loja mais colorida e divertida. Liquida volta às aulas na Container. Descontos progressivos. Uma peça 10%, duas peças 20%, três peças 30% e quatro peças com 40% de desconto ou mais. Descontos progressivos que passam de 40%. Container Baby Kids, facilitando a vida dos pais em momento de economizar. Corra e aproveite.
A Deva Reciclagem. Compramos todo tipo de material reciclável e pagamos em dinheiro na hora da entrega. A Deva Reciclagem. Margens da BR-285. Fundos do Posto Sander. Fone 99956-1039.
Olá! Olá, sou a Natália, nutricionista da Magras e Lagoa Vermelha, e estou muito feliz por comemorar nesses 4 anos de clínica muitas vidas transformadas e muitos quilos eliminados com o nosso método saudável e exclusivo de emagrecimento. Somamos um total de 4.400 quilos nesse período e eu quero te convidar a fazer parte da nossa história. Então, venha para Magras.
Magras Lagoa Vermelha, Rua Bento Gonçalves, Edifício Juliar, fone Whats 99677-1996.
Salão da Cris, trabalhando com progressiva, manicure, pedicure, sobrancelha, depilação egípcia, corte, coloração e tratamentos capilares. Salão da Cris, junto ao Centro de Cabeleireiro. Fone Whats 99693-8323.
Você que aprecia a natureza e o turismo de aventura, já ouviu falar do Lobisomem do Arvoredo Camping River Club? Localizado a 9 quilômetros de Muitos Capões, às margens do Rio Saltinho, tem cachoeiras, espraiado e piscinas naturais. O camping dispõe de energia elétrica, banheiro, quiosque, fogão campeiro, pias, churrasqueira e o deck panorâmico.